Audiobook grátis apresenta 1902-2 Desvendemoas rudemente. Depunhamos. O fato era vulgar. Fizera-se por menor e insignificante. Começara sob o esporear da irritação dos primeiros reveses. Terminava friamente feito praxe costumeira, minúscula, equiparada às últimas exigências da guerra. Preso o jagunço válido e capaz de aguentar o peso da espingarda, não havia malbaratar-se um segundo em consulta inútil. Degolava-se e estripava-se. Um ou outro comandante se dava ao trabalho de um gesto expressivo. Era uma redundância capaz de surpreender. Dispensava ao soldado atreito a tarefa. Esta era, como vimos, simples. Enlear o pescoço da vítima numa tira de couro, num cabresto ou numa ponta de chiqueirador impeliu-a por diante a atravessar entre as barracas, sem que ninguém se surpreendesse e sem temer que se escapasse a presa, porque ao mínimo sinal de resistência ou fuga um puxão para trás faria que o laço se antecipasse à faca e o estrangulamento à degola. Avançar até a primeira covanca profunda, ou que era um requinte de formalismo e, ali chegados, esfaqueá-la nesse momento, conforme o humor dos carrascos, surgiam ligeiras variantes. Como se sabia, o supremo pavor do sertanejo era morrer a ferro frio, não pelo temor da morte senão pelas suas consequências, porque acreditava que, por tal forma, se lhe não salvaria a alma. Exploravam esta superstição ingênua. Prometiam-lhe não raro a esmola de um tiro, à custa de revelações. Raros as faziam. Na maioria emudeciam, estoicos, inquebráveis, defrontando a perdição eterna. Exigiam-lhes vivas a república. Ou substituíam essa irrisão dolorosa pelo chasquear franco e insultuoso de alusões cruéis, num coro hilar e bruto de facecias pungentes. E degolavam-na ou cozia-na a pontaços. Pronto. Sobre a tragédia anônima, obscura, desenrolando-se no cenário pobre e tristonho das encostas eriçadas de cactos e pedras, cascalhavam rinchavelhadas lúgubres, e os matadores volviam para o acampamento. Nem lhes inquiriam pelos incidentes da empresa. O fato descambara lastimavelmente a vulgaridade completa. Os próprios jagunços, ao serem aprisionados, conheciam a sorte que os aguardava. Sabia-se no arraial daquele processo sumaríssimo e isto, em grande parte, contribuiu para a resistência doida que patentearam. Render-se-iam, certo, atenuando os estragos e o aspecto odioso da campanha, a outros adversários. Deante dos que lá estavam, porém, lutariam até a morte. E quando, afinal jugulados, eram levados à presença dos chefes militares, iam conformados ao destino deplorável. Revestiam-se de serenidade estranha e uniforme, inexplicável entre lutadores de tão variados matizes, e tão discordes caracteres, mestiços de toda sorte, variando, dispares, na índole e na cor. Alguns se aprumavam, com altaneria incrível, no degrau inferior e último da nossa raça. Notemos alguns exemplos. Um negro, um dos raros negros puros que ali havia, preso em fins de setembro, foi conduzido à presença do comandante da uma coluna, General João da Silva Barbosa. Chegou arfando, exausto da caminhada aos encontrões e do recontro, em que fora acolhido. Era espigado e seco. Delatava na organização desfibrados rigores da fome e do combate. A magreza alongara-lhe o porte, ligeiramente dobrado. A grenha, demasiadamente crescida, afogava-lhe a fronte estreita e furritiba aí o rosto, cujo prognatismo se acentuara, desaparecia na lanugem espessa da barba, feito uma máscara amarrotada e imunda. Chegou em cambaleios. O passo claudicante e infirme, a cabeça lanzuda, a cara exígua, um nariz chato sobre lábios grossos, entreabertos pelos dentes oblíquos e saltados, os olhos pequeninos, luzindo vivamente dentro das órbitas profundas, os longos braços, desnudos, oscilando, davam-lhe a aparência rebarbativa de um orango veleto de Nario. Não transpôs a colceira da tenda. Era um animal. Não valia a pena interrogá-lo. O general de brigada João da Silva Barbosa, da rede em que convalescia de ferimento recente, fez um gesto. Um cabo de esquadra, empregado na comissão de engenharia e famoso naquelas façanhas, adivinhou-lhe o intento. Achegou-se com um baraço. Diminuto na altura, entretanto, custou a enleá-lo ao pescoço do condenado. Este, porém, auxiliou-o tranquilamente desde o nó embaralhado e enfiou-o, pelas próprias mãos, jugulando-se. Adiante, um tenente do Estado-Maior de primeira classe e um quintanista de medicina contemplavam aquela cena. E viram transmudar-se um infeliz, apenas dados os primeiros passos para o suplício. Daquele arcabouço esmirrado e repugnante, mal equilibrado sobre as longas pernas murchas, despontaram, repentinamente, linhas admiráveis, terrivelmente esculturais, de uma plástica estupenda. Um primor de estatuária modelado em lama. Rectificara-se de súbito a envergadura abatida do negro aprumando-se, vertical e rígida, numa bela atitude singularmente altiva. A cabeça firmou-se-lhe sobre os ombros, que se retraíram dilatando o peito, alçada num gesto desafiador de sobranceria fidalga, e o olhar, num lampejo varonil, iluminou-lhe a fronte. Seguiu impassível e firme mudo, a face imóvel, a musculatura gasta duramente em relevo sobre os ossos, num desempenho impecável, feito uma estátua, uma velha estátua de titã, soterrada havia 4 séculos e aflorando, denegrida e mutilada, naquela imensa ruinaria de canudos. Era uma inversão de papéis. Uma antinomia vergonhosa. Estas coisas não impressionavam, porém. Fizera-se uma concessão ao gênero humano, não se trucidavam mulheres e crianças. Fazia-se mister, porém, que se não revelassem perigosas. Foi o caso de uma mamaluca quarentona, que apareceu, certa vez, presa, na barraca do comando em chefe. O general estava doente. Interrogou-a no seu leito de campanha, rodeado de grande número de oficiais. O inquérito resumiu-se às perguntas do costume, acerca do número de combatentes, estado em que se achavam, recursos que possuíam e outras, de ordinário respondidas por um sei não. Decisivo um e eu sei. Vacilante e ambíguo. A mulher, porém, desenvolta, enérgica e irritada, espraiou-se em considerações imprudentes. Nada valiam tantas perguntas. Os que as faziam sabiam bem que estavam perdidos. Não eram sitiantes, eram presos. Não seriam capazes de voltar, como os das outras expedições se em breve teriam desdita maior, ficariam, todos, cegos tacteando à toa por aquelas colinas. E tinha a gesticulação incorreta, desabrida e livre. Irritou. Era um virago perigoso. Não merecia o bem-querer dos triunfadores. Ao sair da barraca, um alferes e algumas praças seguraram-na. Aquela mulher, aquele demônio de Anáguas, aquela bruxa agourentando a victória próxima, foi degolada. Poupavam-se as tímidas, em geral consideradas trambolhos incômodos no acampamento, atravancando-o, como bruacas imprestáveis. Era o caso de uma velha que se aboletara com 2 netos de cerca de 10 anos junto à vertente em que acampava o piquete de cavalaria. Os pequenos, tolhiços, num definhamento absoluto, não andavam mais se tinham volvido a engatinhar. Choravam desapoderadamente, de fome. E a avó, desesperada, esmolando pelas tendas os restos das marmitas, e correndo logo a acalentá-os, aconchegando-lhes. Dos corpos os frangalhos das camisas se deixando-os outra vez, agitante, infatigável no desvelo, andando aqui, ali, à cata de uma blusa velha, de uma bolacha caída do bolso dos soldados ou de um pouco d'água acurvada pelo sofrimento e pela idade, titubeando de um para outro lado, indo e vindo, cambeteante e sacudida sempre por uma tosse renitente, de tisica, constringia os corações mais duros. Tinha o quer que fosse de um castigo passava e repassava como a sombra impertinente de um remorso. A degolação era, por isto, infinitamente mais prática, dizia-se noamente. Aquilo não era uma campanha, era uma charqueada. Não era a ação severa das leis, era a vingança. Dente por dente. Naqueles ares pairava, ainda, a poeira de Moreira César, queimado devia se queimar. Adiante, o arcabouço decapitado de tamarindo devia se degolar. A repressão tinha 2 polos, o incêndio e a faca. Justificavam-se, o coronel Carlos Teles poupara certa vez um sertanejo aprisionado. A ferocidade dos sicários retraíra-se deslumbrada pela alma generosa de um herói. Mas este pagara o deslize imperdoável de ser bom. O jagunço que salvara conseguira fugir e dera-lhe o tiro que o removera do teatro da luta. Acreditava-se nestas coisas. Inventavam-nas. Eram antecipados recursos absolutórios. Exageravam-se, calculadamente, outras, os martírios dos amigos trucidados, caídos nas tocaias traiçoeiras, ludibriados depois de cadáveres e postos como espantalhos à orla dos caminhos. A selvageria impiedosa amparava-se desta maneira a piedade pelos companheiros mortos. Vestia o luto chinês da purpura e, lavada em lágrimas, lavava-se em sangue. Ademais, não havia temer-se o juízo tremendo do futuro. A história não iria até ali. Afeiçoara-se a ver a fisionomia temerosa dos povos na ruinaria majestosa das cidades vastas, na imponência soberana dos coliseus ciclópicos, nas gloriosas chacinas das batalhas clássicas e na selvatiqueza épica das grandes invasões. Nada tinha que ver naquele matadouro. O sertão é homizio. Quem lhe rompe as trilhas, ao divisar a beira da estrada cruz sobre a cova do assassinado, não indaga do crime. Tira o chapéu, e passa. E lá não chegaria, certo, a correção dos poderes constituídos. O atentado era público. Conhecia-o, em Monte Santo, o principal representante do governo, e silenciara. Conestara-o com a indiferença culposa. Desse modo a consciência da impunidade, do mesmo passo fortalecida pelo anonimato da culpa e pela cumplicidade tácita dos únicos que podiam reprimi-la, amalgamou-se a todos os rancores acumulados, e arrojou, armada até aos dentes, em cima da miséria sociedade sertaneja, a multidão criminosa e paga para matar. Canudos tinha muito apropriadamente, em roda, uma cercadura de montanhas. Eram parênteses, seram hiatus, seram vácuo. Não existia. Transposto aquele cordão de serras, ninguém mais pecava, realizava-se um recuo prodigioso no tempo ou um resvalar estonteador por alguns séculos abaixo. Descidas as vertentes, em que se entalava aquela furna enorme, podia representar-se lá dentro, obscuramente, um drama sanguinolento da Idade das Cavernas. O cenário era sugestivo. Os atores, de um e de outro lado, negros, caboclos, brancos e amarelos, traziam, intacta, nas faces, a caracterização indelével e proteica das raças, e só podiam unificar-se sobre a base comum dos instintos inferiores e maus. A animalidade primitiva, lentamente expungida pela civilização, ressurgiu, inteiriça. Desforrava-se afinal. Encontrou nas mãos, ao invés do machado de diorito ou arpão de osso, a espada e a carabina. Mas a faca relembrava-lhe melhor o antigo punhal de sílex lascado. Vibrou-a. Nada tinha a temer. Nem mesmo o juízo remoto do futuro, mais que entre os deslumbramentos do futuro caia, implacável, revolta, desalinhada e incorrecta sem altitude, porque a deprime o assunto brutalmente violenta, porque é um grito de protesto sombria, porque reflete uma nodoa, esta página sem brilhos.